Muito bem, muito bom dia a todas e a todos os senhores deputados, cumprimentar também os funcionários e os assessores e também a comunicação social presente. Estão reunidas as condições para iniciarmos esta reunião pela verificação do quórum. Enfim, é exigente a nossa ordem de trabalhos, mas eu creio que, tendo dado entrada um texto de substituição, pode ser mais célere. De todo modo, queria só dar nota do seguinte, antes de iniciarmos propriamente a reunião. Como já é do domínio público, existiu um incidente, que eu qualificaria como tal, na última reunião, que se prende com a colocação na lista de presenças da última reunião ordinária desta Comissão, de uma inscrição à frente do nome de uma deputada, que eu diria, para qualificar de uma forma eufemística, pueril, para não dizer outra coisa, e que não contribui para aquilo que é o prestígio e dignidade da instituição parlamentar. Tendo em conta essa circunstância, e para além desta medida mais imediata, e também eu entendia desnecessária, mas enfim, por cautela, resolvemos tomar esta iniciativa, a lista de presenças passa, pelo menos nas reuniões que eu tiver a honra de presidir na primeira comissão, passará a estar junto à mesa, e a assinatura far-se-á junto à mesa e junto aqui à doutora Nelly, neste caso. Informo também o plenário desta Comissão, que tomei a iniciativa de dirigir uma carta ao Sr. Presidente da Comissão Transparência do Estatuto dos Deputados, enfim, a relatar o sucedido, com conhecimento, naturalmente, ao Gabinete do Presidente da Assembleia da República, que depois desencadeará aquilo que entender por conveniente. Resta-me lamentar o sucedido, esperar que não volte a suceder e esperar que o que impere na condução, no desenvolvimento dos trabalhos desta Comissão, seja de facto o rigoroso cumprimento do regimento, onde também está de facto deveres de lealdade e deveres de respeito e de urbanidade entre deputados. E, portanto, é isso que me compete a mim tentar garantir. Não fui bem sucedido pelos vistos na última reunião, mas espero que nesta consigamos pelo menos manter a urbanidade e, sobretudo, focarmos no trabalho que é essencial fazermos. Pronto, não quero também fazer disto um caso, nem um casinho, nem o que seja, não quero também hipervalorizar o sucedido, mas também não gostava de desvalorizar o sucedido, porque acho que isso seria um mau serviço que prestávamos à Casa da Democracia. E, portanto, está feito este introito, quem quiser comentar, faça favor de o fazer, se não houver comentários, passamos então para aquilo que nos traz cá hoje, que é, de facto, a regulamentação do lobbying na especialidade, que é isso que, de facto, nos motiva a estar aqui. Bom, deu entrada na Comissão um texto de substituição. Eu iria, obviamente, dar a palavra ao grupo parlamentar que deu entrada deste texto de substituição. Obviamente, era importante percebermos também quais dos grupos parlamentares é que subscreve o texto de substituição e se, efetivamente, ainda subsistem áreas de votação adjacentes que seja preciso acomodar para além da votação propriamente dita do texto de substituição. Portanto, eram estas as perguntas iniciais para início de conversa que gostaríamos de colocar enquanto mesa, mas iria dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos e a todas. Vou ser muito breve. A intenção do texto de substituição, e procuramos falar com todos os proponentes no sentido de combinar os projetos, eles já estavam muito próximos, como aliás demos nota disso na segunda-feira, e no fundo são três ou quatro aspectos nos quais a convergência final se fez. Havia aspectos relativos à questão dos advogados e solicitadores, em que se faz a uniformização pelo mesmo diapasão, que era aquilo que já resultava de muitos projetos. Era temáticas sobre como gerir transitoriamente o início de funções do registro, portanto assegurando que o registro entrará em funcionamento quando estiver pronto e que até lá teria que se definir depois o futuro órgão de gestão, porque a conclusão a que chegámos é que manifestamente o espaço de tempo entre segunda-feira e hoje para fechar esse tema é insuficiente, é uma matéria que vai ficar bem solidificada, até porque quem gerir o registro vai ter que aplicar sanções e, portanto, é conveniente que seja mesmo um órgão que não se confunda com os serviços da Assembleia e que não se confunda com comissões parlamentares também, porque estar a pôr potencialmente deputados a praticar atos sancionatórios, depois implica que, se forem impugnados, são os mesmos chamados a responder em juízo, portanto é preferível deixar para depois. Mas o que nos parece é que não deve isto impedir que se feche o regime, hoje já, que se possa começar a trabalhar já na implementação da plataforma e, portanto, prevê-se um prazo, que até, algumas propostas que até que ele seja mais curto, mas um prazo razoável para que se vá fazendo esse desenho do estatuto ou do diploma próprio para a realidade orgânica e depois até lá, portanto, esta comissão ir acompanhando a implementação do registro da transparência. Se calhar até, não falei disto com mais ninguém, mas ocorreu-me à instante da vinda para cá que até pode a comissão constituir um grupo de trabalho que faça essa monitorização, porque obviamente não é matéria de gestão em plenário da primeira comissão, mas no fundo ir fazendo o ponto de situação e ir acompanhando como é que ele vai sendo implementado. Portanto, as alterações são muito pontuais. A filosofia subjacente, nós procurámos obter o acordo de todos os proponentes, não conseguimos resposta em tempo útil, submetemos-la na mesma e a sugestão que fazíamos era que ele servisse como base para as votações, sendo que há pelo menos da parte do Chega e da parte do LIVRE, do Percebi, propostas de alteração, sugerimos é que fossem votadas, tendo por referência o texto de substituição. Penso que as do LIVRE estavam ainda pensadas para um outro projeto, mas como as coisas estão todas vertidas neste, acabará por ir dar ao mesmo. E finalmente gostava só também de deixar esta nota, agradecer a contribuição de todos os grupos parlamentares proponentes, que nesta reta final, eu acho que cientes da responsabilidade que temos de finalmente fazer aprovar um regime da representação de interesses, pôr à frente o prioritário, que é ter um regime. Aliás, foi o que toda a gente nos disse na segunda-feira, praticamente de forma unânime, que o importante é que a Assembleia deu o pontapé de saída e depois tivemos que revisitar a lei. Também constam das disposições finais uma ideia de avaliação avaliação ex post, avaliação póstuma do funcionamento e até de revisão da mesma, mas que o regime seja finalmente aprovado. No passado estivemos várias vezes à beirinha de o aprovar e depois houve acontecimentos que escaparam ao nosso controle e isso não aconteceu, portanto mais vale ter a certeza absoluta que temos um regime do lobbying em funcionamento e depois vai-se melhorando o regime. Portanto, telegraficamente era isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado António Rodrigues, solicitado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tudo o que tinha ficado claro, aliás, durante todas as discussões que houve esta semana, na sequência das próprias audições que tivemos, que o propósito de todos os partidos era fazer aprovar um regime jurídico do registro de interesses para ficar clara toda a relação entre entidades privadas e entidades públicas. Foi o esforço que julgo todos nós tentámos fazer, com propostas variadas que correram durante 2 dias na sequência depois da última reunião da Comissão, e o nosso propósito foi sempre esse, foi colaborar sem paternidade ou reclamar paternidade ou maternidade de qualquer do diploma, fosse o diploma final, e por isso demos desde logo a nossa adesão e o nosso impulso também para que fosse um projeto conjunto ou que reunisse o máximo consenso possível por parte de todas as bancadas. Isto foi possível porque houve boa vontade de todos também. E o mais importante aqui era a criação do regime jurídico, mais do que as próprias soluções minuciosas de fim. É um regime que temos a consciência que é totalmente novo e, portanto, vai necessitar de afinações ao longo da sua existência, mas o relevante também era que ficasse marcada a própria independência ou imparcialidade da forma como o sistema vai ser montado, e foi também esse o nosso propósito. Não introduzir aqui, por um lado, não tentar criar novas entidades, porque já há entidades a mais no âmbito do Estado relativamente a estas matérias e, portanto, importa manter o foco relativamente a esta questão. Por outro lado, também, de finalizar um processo que levava quase que 10 e meia e que foi estabelecido e julgo que erigido como prioridade durante esta legislatura e, antes do final do ano, conseguimos concluir este mesmo processo, que julgo que tem o mérito de estabelecer bissetrizes fundamentais de todos os projetos, consegue traçar aqui um conjunto de soluções em que todos se revêem e, acima de tudo, é o nosso propósito de futuro, que todas as entidades agora participantes deste novo regime, quer públicas, quer privadas, também se revejam nele, no sentido de encontrar a transparência que é necessária relativamente a esta matéria e deixar claras todas as participações em todo este processo político. E queríamos não só sinalizar isso, mas acima de tudo também registar a participação e preocupação de todos os partidos para que este regime viesse a ser criado em 2025. E isso era a questão mais importante para nós.
Muito obrigado. Sra. Deputada Cristina Rodrigues, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Queria apenas reforçar aquilo que já foi dito pelo deputado Pedro Delgado Alves e António Rodrigues. É de assinalar, de facto, o consenso que se conseguiu gerar, embora ainda não tenhamos a resposta de todos os partidos com propostas neste âmbito. De qualquer forma, a prioridade é, de facto, conseguirmos aprovar um regime jurídico para a regulamentação do lobbying e acho que esse trabalho está, à partida, a menos que haja agora aqui algum imprevisto, está resolvido. Da nossa parte, há só 2 ou 3 pontos que nós gostaríamos que fossem revistos face àquilo que está na proposta inicial e que tem a ver com os tempos, portanto, o período vacatio legis, nós até admitimos os 180 dias, mas que em questão das normas complementares gostaríamos que fosse um tempo mais reduzido para ficar essa questão tratada e também a questão das contraordenações, que nos parece da maior importância, mas obviamente teremos agora a oportunidade de votar essas propostas e da parte do Chega, seja como for, o texto de substituição já é da maior importância. Era tudo, obrigada.
Sr. Deputado, pelo que percebo das suas palavras, pretende votar as propostas do Chega, a alternativa, depois do texto de substituição. Muito bem. Eu não registro aqui mais nenhum pedido de intervenção neste ponto. Não sei se queres fazer uma apresentação. Sr. Deputado Paulo Santos, faz favor, não tinha reparado. Faz favor, tem palavra.
Sr. Presidente, muito obrigada. Eu serei muito, muito breve, mas queria também neste momento expressar a nossa opinião relativamente à matéria que está em discussão. Já tivemos a oportunidade de o fazer a quando da discussão no plenário. Eu creio que há aqui um conjunto de matérias que são de facto demasiado complexas, aliás, e nas audições que realizaram houve um conjunto de questões que foram feitas inclusivamente por quem foi ouvido e que não houve resposta para elas, mas aquilo que eu queria aqui fazer referência prende-se de facto com a nossa oposição de fundo relativamente a esta opção que agora está em cima da mesa e, portanto, iremos votar contra esta, na especialidade, tudo o que tem a ver com esta questão, que na prática significa a legalização do tráfico de influências, e consideramos que não é este o caminho, de facto, que é necessário para efetivas opções políticas de combate à corrupção. Aliás, há um conjunto de aspectos que ficam totalmente de fora e que não são considerados. E, portanto, queria deixar aqui esta nossa posição, de uma forma clara também para todos, da nossa total oposição a esta opção e uma preocupação também, porque há um conjunto de instituições no nosso país, de sindicatos, de associações, que vêm à Assembleia da República expressar a sua preocupação. Aliás, da parte do PCP, as audiências que fazemos, elas são públicas, estão no site da Assembleia, e eu creio que isso é também um elemento, ou seja, não é preciso este regime para que haja transparência de quem é que nós ouvimos aqui na Assembleia da República, mas também coloca em causa aqui a participação democrática e o contributo democrático por parte deste conjunto de entidades. E, portanto, era isto que queria referir neste momento da nossa total oposição a esta opção.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Núncio.
Também muito breve, Sr. Presidente, apenas para registar que o CDS foi, de facto, o primeiro partido em 2016 a apresentar um projeto para regulamentar o lobby. Foi uma década perdida, infelizmente. Nos últimos 10 anos já podíamos ter tido um regime que agora estamos a aprovar. Ainda assim, manifestamos a nossa satisfação por este regime finalmente vir a ser aprovado em 2025, com a entrada previsível em 2026. Registamos também o facto de ter havido vontade dos vários grupos parlamentares, não de todos, mas de grande parte dos grupos parlamentares, para negociar uma solução de consenso. Entendemos que o regime ainda não está completo, vai precisar de facto de afinações no futuro, mas é um passo muito relevante. Lamentamos que tenha sido realizado e concretizado apenas 10 anos depois do CDS o ter proposto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moasto, do Grupo Parlamentar do Livre, se faz favor. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, muito bom dia. Sr. Presidente, se calhar eu faço já referência também às propostas de alteração que o LIVRE apresentou, são muito sucintas e fica já essa apresentação também feita, mas antes de mais também queria saudar este consenso que foi conseguido e o facto de se ter conseguido chegar a um texto comum. Os projetos iniciais já eram muito semelhantes dos vários partidos, já há um trabalho feito previamente. Parece-nos ainda assim que há algumas matérias, e isso também resultou das audições que a Comissão fez, há algumas matérias que precisariam talvez de alguma reflexão um pouco mais cuidada para que não se esteja a criar um regime jurídico que depois não consegue ter aplicação prática por se desconsiderarem algumas matérias. E foi também nesse sentido que nós apresentámos algumas propostas. Eu penso que com o texto de substituição que chegou, entretanto, algumas das propostas já estarão, na verdade, incluídas e, portanto, também é importante. Mas a primeira dizia respeito à clarificação da exclusão dos atos próprios exclusivos dos advogados e a questão do mandato forense, que também foi uma questão que se tratou aqui nas audições que foram feitas, à Ordem dos Advogados e à Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução. Uma outra matéria que tem a ver com a previsão de contraordenações. Não faz sentido nós criarmos um regime que prevê um registro obrigatório, mas depois não haver consequência nenhuma para a falta desse registro, sem ser a possibilidade de exclusão do próprio registro. Tem que haver alguma forma, no fundo, de garantir que se consegue que haja esse registro, e isso pode ser feito através da previsão de contraordenações. Não precisamos de entrar em outras matérias penais, etc. Acho que para a entrada em vigor do regime jurídico faz sentido haver essa previsão. Por outro lado, também naquilo que diz respeito aos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, parece-nos que também faz sentido a inclusão no leque dos impedimentos das pessoas que integram esses gabinetes, e que não nos faz sentido que essa exclusão, que os impedimentos que estão previstos, que digam respeito apenas a fazer a representação de interesses junto do Ministério ou da pessoa coletiva ou da entidade das quais foram titulares. Deveria ser mais geral. Durante 3 anos não podem um titular de cargo político ou alguém que integrou um gabinete durante 3 anos não poder fazer representação de interesses. Parece-nos que faria melhor essa separação das águas que deve existir. E depois, por último, prever que o registro, que este registro que se cria, que ele tenha, se a solução mais consensual é que ele acabe por funcionar junto da Assembleia da República, que se preveja que ele tenha serviços de apoio próprio, competências e recursos humanos que devem ser definidos pela própria Assembleia da República. Nós optámos por não incluir aqui uma referência a ser depois definido em diploma próprio, porque sabemos que noutros casos em que isso foi feito, depois o diploma próprio nunca chega, mas é preciso garantir que este registro, para ser criado, ele precisa de ter pessoas que, no fundo, o implementem todos os dias e que trabalhem nele todos os dias, e isso tem que estar previsto de alguma forma. Também foi uma discussão que aqui houve, e parece-nos que é importante incluir essa matéria, e portanto são, no fundo, estas as propostas de alteração que o LIVRE apresenta. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não temos registro de inscrições para uso da palavra neste ponto. Dava só uma nota adicional para dizer o seguinte: na sequência da audição realizada na terça-feira passada, a Ordem dos Advogados fez-nos chegar um contributo por escrito que já foi distribuído pelos seus deputados. Bom, estamos em condições de avançar com a ordem de trabalho, neste caso. Só para ficar claro aqui para os serviços, o texto de substituição é subscrito pelo PS, PSD, Chega, CDS. Há mais algo? O LIVRE também? Ok, certo. Então, são só estes os grupos parlamentares que subscrevem este texto de substituição, é isso? E só perguntar para ficar claro aqui para os serviços também, para efeitos de tramitação processual. Quem subscreve este texto de substituição é o grupo parlamentar do PS, PSD, do Chega e do CDS. A Iniciativa Liberal não subscreve este texto de substituição, é isso? Para ficar claro. Está correta esta interpretação, é isso? O PCP não...
O LIVRE pode subscrever a proposta.
Mas o LIVRE diz que não quer subscrever, pelo que eu percebi.
Mas pode subscrever uma proposta. O projeto está
nas... São estes, não são? É isto. Pronto. Doutora Nélia.
A não ser que aí ele prescinda, tem que pôr a votação.
Uma questão que é importante. Aí ele prescinde ou submete à votação o seu projeto? Prescinde. Ok. Muito bem. Não subscreve, mas prescinde da votação do seu projeto de lei. O LIVRE, pelo que percebi, não subscreve, não é? E não prescinde da votação do seu... das alterações, das alterações.
O LIVRE não apresentou nenhuma iniciativa base a este projeto de fusão, portanto eu penso que...
Mas pode subscrever, era só a questão, se
não,
quiser.
Não, obrigado.
Não? Pronto, muito bem. Então, está estabilizado o quadro dos subscritores? Está estabilizado que a IEL prescinde? Estamos em condições, então, nos termos do regimento, na votação da especialidade, começa pelo texto de substituição como base... Bom, fazendo um ponto de ordem, vamos então iniciar a votação na especialidade, neste caso em concreto, tomando como base o texto de substituição que foi apresentado, ok? E subscrito pelos grupos parlamentares que já aqui identificámos, PS, PSD, Chega e CDS. Sr. Deputado Pedro Eduardo Alves, faz favor.
Eu perguntava se o que faríamos era, no fundo, votar as propostas de alteração e depois todo o resto em pacote, se calhar seria o mais prático. Votávamos primeiro as...
Se concordarem com esta
metodologia... Como elas incidem sobre ele, era mais prático.
Então, muito bem. Qual é que deu a entrada primeiro, já agora? A do LIVRE. Quero que o Sr. Deputado Paulo Moacho já fez a apresentação, portanto, dispensa que se faça agora nesta fase a apresentação. Eu questiono se vamos a votar estas alterações em bloco ou ponto a ponto.
Ponto a ponto.
É melhor ponto a ponto, não é? Então, começamos pela alteração à linha E do número 3 do artigo 2º, não é? A prática... Sim, só chegou o Sr. Deputado.
Eu dava só nota, eu parece que ela fica resolvida no texto de substituição. Porque esta...
Então, prescinde desta... Ok, então esta fica prejudicada. O segundo ponto aqui colocado é a alteração ao número 1 do artigo 11, não é? Onde se lê, sem prejuízo da comunicação às entidades competentes para efeitos de outras sanções aplicáveis ao caso, a violação dos deveres enunciados na presente lei, e depois está aqui a alteração, constitui contornação punível nos termos gerais... E, depois chega a redação, pode terminar após procedimento instrutório com garantias de defesa conduzido pela entidade pública responsável pelo registro respectivo à aplicação de uma ou várias das seguintes sanções. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Parto sobre este ponto. Só duas notas, vale também para as propostas do Chega. Uma questão de substância e uma questão de método. Substancialmente parece-nos, e acho que do que resultou também do que sabes na segunda-feira, ou na terça-feira, melhor dito, sendo um regime novo, a dimensão pedagógica e o tipo de sanções que aqui está previsto numa primeira fase parece-nos mais adequada, porque, e entrando já na segunda questão, para fazer-me corresponder a violação de deveres a contraordenações, teríamos que identificar exatamente as condutas e quais as molduras que as gerariam. E, portanto, quer num caso, quer noutras propostas, razão pela qual não vamos acompanhar, o exercício não é feito. Ou seja, há gravidades muito distintas, haveria quadros sancionatórios diferenciados que eu acho que podemos fazer no quadro de uma revisão da lei, até para perceber que tipo de violações do Código de Conduta e da própria lei é que temos. E, portanto, parece-nos que nesta primeira fase, o quadro de sanções, com aquele complemento da privação de participação também em consultas públicas, seria já adequado, suficiente e habilita-nos depois a poder fazer esse juízo, razão pela qual não acompanharemos nem a proposta do LIVRE, nem a do Chega.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais alguma questão sobre este ponto. Então, colocaríamos à votação esta proposta de alteração do Grupo Parlamentar do LIVRE que incide sobre o número 1 do artigo 11 e que já tive o cuidado de ler. Questionava assim, Srs. Deputados, quem vota contra? Proposta de alteração do LIVRE ao artigo 11, número 1. Ok, quem vota contra? Já demorou. Ok. Quem se abstém? Até esta proposta foi rejeitada. Ok. Sim. Há uma dúvida? Há uma dúvida? A proposta é rejeitada com os votos contra do PS, PSD, CDS, PCP e IEL. A favor do LIVRE, Chega e JPP, é isso? Então, pronto, está registado. A proposta de alteração do LIVRE relativamente ao número 1 do artigo 12º, onde se diz que os titulares de cargos políticos e altos cargos políticos, e aqui a alteração, bem como funcionários e membros de gabinetes, depois segue o normal, não podem dedicar-se a atividades de representação de interesses. E depois... suprimem o junto de pessoa coletiva, ministério ou órgão de que foram titulares durante um período três anos, contados desde o final do exercício de funções, aplicando-se o disposto no número 3 do artigo 11 da Lei 52/2019, 31 de julho, em caso de incumprimento. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Ora bem, quanto a este ponto, parece-nos o seguinte, portanto, nós concordamos com o princípio parcial de alargamento também a membros de gabinetes e funcionários, durante os três anos que se seguem, mas circunscrito à pessoa coletiva e à entidade onde desempenharam funções. Parece-nos excessivo dizer que alguém foi funcionário ou membro de um gabinete na área da saúde, não possa profissionalmente desenvolver a atividade de representação de interesses na área da economia ou junto do município. E, portanto, a redação como vem proposta com esta alteração vai mais longe do que acompanhamos. Estamos mais próximos da solução que o Chega propõe, que, no fundo, acaba por sugerir que seja a introdução deste inciso também abrangendo membros de gabinetes e funcionários em relação à própria pessoa coletiva. Deixávamos apenas um elemento aqui, portanto, se fosse possível depois fazer uma introdução de algo adicional, a parte final que consta da proposta do LIVRE, aplicando-se o disposto número 3 do artigo 11 da Lei 52/2019, que é o quê? É o quadro sancionatório aos titulares de cargos políticos que violam o regime do período de nojo. E, portanto, também não prever nenhuma sanção também parece de menos. Portanto, não acompanharemos a proposta do LIVRE, acompanharemos a proposta do Chega, mas com este aditamento proporemos a votação desse aditamento e desse ponto relativamente à consequência para um antigo titular de cargo político que viole a disposição do período de nojo. Esta votaremos contra, mas dou já nota do que faremos depois.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Deputado António Rodrigues.
Relativamente à proposta que está em cima da mesa, nomeadamente a introdução de antigos membros de gabinetes desta matéria, estamos a aplicar ou a chamar à colação a Lei 52 de 2019 a quem a lei não é aplicável. E que, no quadro geral legal, é o próprio Tribunal Constitucional que aplica estas sanções e estamos a aplicar sanções a pessoas que não são titulares de cargos políticos. Daí nós temos solicitado a retirada da referência relativamente a esta lei, porque, obviamente, ela não é aplicável a pessoas desta natureza, independentemente da questão aqui julgada, poderia estar aqui estabelecida uma incompatibilidade. Mas o regime legal que aqui é chamado à colação não pode ser aplicado a pessoas com esta configuração e, por isso, nós retirámos esta situação da previsão da norma.
Muito bem. Bom, eu creio que não há mais nenhum pedido, agradecendo ao Sr. Deputado António Rodrigues, não há mais nenhum pedido de uso da palavra neste aspecto, para este número 1 do artigo 12. Estamos em condições de passar à votação. Eu iria questionar os seus deputados quem vota contra esta proposta de alteração. Ok, muito obrigado. Quem se abstém? Abstenção do Chega. Muito bem. A proposta é rejeitada com os votos contra do PS, PSD, CDS, IL, JPP e PCP. Com a abstenção do Chega. Muito bem. Finalmente, há uma proposta de aditamento, se calhar íamos já também poder votar. O aditamento proposto pela proposta de alteração do LIVRE relativamente ao artigo 13º, um novo número 2, em que se fala que o RTRI dispõe de serviços de apoio próprios, cujas competências e recursos humanos e financeiros são definidos pela Assembleia da República. Não sei se algum dos seus deputados quer falar sobre este ponto.
Eu acho que ela fica prejudicada pelo que se meteu alternativamente, portanto não acompanharmos por essa razão, ou seja, resolveu-se com uma expressa previsão, portanto não sei se o livro okay. Pretende manter a votação. Mas de certa maneira outra substituição tem lá isto por outras palavras.
Ok. Sr. Deputado, prescindo da votação deste ponto ou colocamos lá a votação? Será que é o 14, o artigo 14? Do texto de substituição.
Bom, em todo caso, se já está esta questão prevista, prescindimos da votação okay. Da proposta de alteração.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito bem. Proposta de alteração do Grupo Parlamentar do Chega, é isso, não é? Não sei se o Sr. Deputado, se algum dos seus deputados quer fazer a apresentação. Não? Então, a alteração incide sobre o artigo 2º, nomeadamente o número 1, em que está previsto são atividades de representação legítima de interesses todas aquelas exercidas no respeito da lei com o objetivo de influenciar direto ou indiretamente a elaboração ou execução das políticas públicas, de atos legislativos e regulamentares, e depois acrescenta aqui o Grupo Parlamentar do Chega, atos administrativos ou de contratos públicos. Depois chega a redação originária, bem como os processos decisórios das entidades públicas realizados em nome próprio de grupos específicos ou em representação de terceiros. Não sei se há alguma questão. Sr. Deputado Pedro Delgado Lopes, faz favor.
É só para dar nota que parece-nos que isto alarga muito substancialmente o escopo em matérias que são tratadas, quer pelo Código de Procedimento Administrativo, quer pelo Código de Contratos Públicos. Algo que a própria entidade, perdão, algo que a própria Transparência e Integridade nos deu nota. Ou seja, eles tinham formulado num parecer anterior uma reserva crítica a esta exclusão, mas compreenderam, portanto foi a professora Teresa Violante que deu nota disso, que se justificaria manter direcionado para atos legislativos e regulamentares numa primeira fase. Portanto, porque manteríamos como está. Portanto, não acompanharíamos o alargamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Peço desculpa, porque já agora, esqueci-me, é atos legislativos e regulamentares e políticas públicas, ou seja, é o tipo de influência que se visa medir por esta via, porque atualmente ele já refere à elaboração e execução de políticas públicas, atos legislativos e regulamentares, e portanto já é tão abrangente, e as outras duas matérias são tratadas autonomamente com registros de transparência por outras vias, que achamos preferível não separar para não sobrecarregar e não tornar o regime mais difícil de gerir.
Ok, muito obrigado. Sr. Deputado, palavra ao Sr. Deputado António Rodrigues.
Sr. Presidente, nós, em todo este processo, nós tentámos não criar um regime que se sobrepusesse a outros regimes e, por isso, compreendemos aqui a invocação de que há matérias aqui que estão reguladas, nomeadamente pelo Código dos Contratos Públicos, que, inclusivamente, está anunciada eventual a revisão. Mas compreendemos também a preocupação que aqui é expressa e politicamente relevante de manifestar que todo este registro e toda esta criação deste sistema deve continuar a abranger todas estas matérias. Por isso, não votaremos contra, mas abster-nos nesta votação, precisamente por causa da questão que aqui está presente.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho registro de mais inscrições. Estaríamos em condições de poder... Vamos então colocar à votação a proposta de alteração do Grupo Parlamentar do Chega relativamente ao artigo 2º, número 1. Questiona assim quem vota contra. Muito bem. Quem se abstém? Só quem vota a favor? E o CDS? A proposta é rejeitada com os votos contra do PCP e do PS. Deixa lá. Não. Então é aprovada. Peço desculpa, retifico, a proposta de alteração é aprovada. Com os votos contra do PCP e do PS.
Sr. Presidente.
A abstenção do PSD, do LIVRE. Deixe-me só anunciar os resultados. Para depois, ou então há uma alteração?
Há uma alteração, sim. Okay. O sentido de voto da Iniciativa Liberal nesta proposta é a favor.
A favor? Então, é a favor, a favor. Então, definitivamente é aprovada a proposta de alteração. Para que não restem dúvidas, é aprovada com os votos contra do PCP e do PS, a abstenção do PSD, LIVRE, JPP e a favor o Chega, o CDS e a IAL. Creio que é assim que está. Muito obrigado. Faz favor, Sr.
É só um comentário interpretativo, o problema aqui não é de fundo. Ou seja, a lógica em muitos contratos públicos ou até na prática de atos administrativos pode ser tão relevante fazer a monitorização como nos outros, até às vezes é mais impactante que na outra. O problema é que nós temos uma disposição no número, portanto, na linha C do número 3 do artigo 2º, logo a seguir, que diz que não se consideram abrangidos pela presente lei exercícios de direitos procedimentais decorrentes de legislação aplicável ao procedimento administrativo, incluindo procedimentos de contratação pública, com vista à prática de atos administrativos ou à celebração de contratos, aos quais já se aplicam as regras de transparência do Código de Parlamento de Procedimento Administrativo, do Código de Contratos Públicos e da legislação de acesso aos documentos administrativos. Ou seja, a ficar como está aprovado, e estou a dar nota disto para a ata, para efeitos só de... Eu acho que não são necessariamente contraditórias as duas coisas. Ou seja, se está um procedimento administrativo em curso, ou um procedimento para a celebração de contratos administrativos em curso, nos quais há contactos procedimentais previstos no Código dos Contratos ou previstos no Código de Procedimento Administrativo entre o co-contratante público e o co-contratante privado, esses estão fora da necessidade de registro. Ou seja, se a administração pública já celebrou um contrato com a A ou B, ou se está a decorrer um concurso público na qual já temos opositores que já têm regras de transparência, aí não se aplica esta lei. Onde se poderá aplicar, face à alteração agora aprovada, será a montante, em momento anterior ao início do procedimento, quando há uma diligência no sentido de influenciar uma decisão que poderá levar à aprovação de um ato ou de um contrato nesse sentido. Elas aparentam ser contraditórias e a preocupação que tínhamos era esta. Mas se isto ficar a registro... Não sei se ainda se faz o elemento interpretativo de ler as atas da Comissão Parlamentar para ver qual era o sentido e o pensamento do legislador. Caso alguém um dia o venha fazer, portanto, falando para o futuro, estando a ditar para a eternidade... Eu acho que a interpretação que permite conciliar as duas coisas é esta, ou seja, eles terão que fazer o registro e terão que fazer o momento prévio, mas é prévio à existência de um procedimento que já é regulado pelo Código de Procedimento Administrativo e pelo Código dos Contratos Públicos. Quando já é regulado por estes, valem essas regras e, portanto, evidentemente, a parte num concurso público que é, por exemplo, chamada para audiência dos interessados, não tem de se registar previamente antes de ser concedida uma audiência no âmbito da audiência dos interessados, porque é um exercício de um direito fundamental à audiência dos interessados, ou no caso de um procedimento administrativo ou de um ato administrativo, tendente à prática de um ato administrativo. Sempre que ele não for membro da relação jurídica administrativa, portanto, sempre que isto for ex ou procedimental, aí terá que fazer o registro. Acho que dito isto, até alteramos o sentido da nossa posição para um voto de abstenção. Já agora. E assim não fica dúvida nenhuma.
Ok, muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, são 9:46, nós temos o debate com o Primeiro-Ministro a começar às 10. Eu iria pedir a colaboração de todos para sermos telegráficos e eu próprio vou procurar sê-lo e, portanto, vou pedir a vossa colaboração adicional, que é, vou enunciar os artigos que vamos votar, não vou estar a ler, já os conhecem, vão ter aí, vocês têm aí, os seus deputados têm convosco e, portanto, vou colocar à votação, se houver alguma questão, cá estaremos, mas para ser mais rápido, porque senão vamos ter aqui algumas dificuldades no cumprimento do timing, ok? Sra. Deputada Cristina Rodrigues, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É para este artigo agora a seguir que vamos votar, se posso fazer.
Pudesse ser primeiro, faz favor.
Ah, peço desculpa, não é este, é o seguinte. É o seguinte.
Ok, então. No 11º? Pronto. Vamos votar, ponto de ordem, vamos votar a proposta de alteração do Grupo Parlamentar do Chega relativamente ao artigo 11º. Vou furtar-me à sua leitura, já conhecem a proposta de alteração, vou colocar então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, é aprovado. Aprovada a proposta de alteração relativamente ao artigo 11. Com o voto contra do PCP e a abstenção da Iniciativa Liberal. Muito bem. O artigo 12º, Sra. Deputada Cristina Rodrigues, faz favor.
Muito obrigada. Eu queria só fazer um comentário por causa da questão que o deputado Pedro Delgado Lopes mencionou há pouco. Nós vamos manter a redação como ela está neste momento e explico porquê. Porque consultando aqui a lei em específico, parece-nos aquilo que o número 3 determina é que a infração ao disposto no artigo 10º determina a inibição para o exercício de cargos políticos e de altos cargos públicos por um período de 3 a 5 anos. Não só nos parece uma sanção muito elevada face àquilo que são eventuais outras sanções previstas na proposta que temos agora em cima da mesa, como, na verdade, estar a impedir estas pessoas de exercerem um cargo público quando elas apenas eram, portanto, funcionários ou membros do gabinete, não sei se em termos de proporcionalidade se está adequado. E, portanto, preferíamos, nesta fase, manter alinhado com as sanções que estão previstas no texto de substituição. Obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Pedro Helder Barros.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era globalmente no mesmo sentido, ou seja, em função das observações do Sr. Deputado António Rodrigues, nós estaríamos numa situação que seria a seguinte. Estaríamos a determinar a aplicação de um regime pensado para titulares de cargos políticos, e foi assim que a norma foi redigida inicialmente, mas à qual estamos a acrescentar funcionários e membros de gabinetes. Agora, se em relação aos titulares de cargos políticos isto não seria problemático, e eu, por acaso, aí não acho que fosse desproporcional, porque no fundo estaríamos a tratar todo o período de nojo, seja para exercício de funções, seja para atividade de lobista, nos mesmos termos, e portanto teria alguma coerência. Passávamos era a ter duas sanções diferentes em função do exercício de funções por uma mesma pessoas diferentes. Portanto, ia ter esse problema. Se também ficar claro, mais uma vez ditando para o futuro, para a ata, que são aplicáveis as sanções do artigo, da própria lei, do artigo 11, designadamente as inibições de participação no registro, não precisa ter remissão, porque eu fui verificar o que é que a norma diz exatamente. E o que a norma diz exatamente é a violação dos deveres constantes da presente lei. Ora, isto é um dever constante da presente lei e, portanto, ficará abrangido e, portanto, acho que fica acautelado. Sem prejuízo, com o tempo, numa eventual revisão do regime, ao fim daqui a um ano ou dois, se poder ajustar um quadro sancionatório que possa destrinçar quando é um antigo titular de um cargo político, quando é um antigo funcionário, que tipo de intervenção é que teve e, portanto, não suscitamos a necessidade de um inciso, votaremos favoravelmente como está apresentado.
Então podemos, pelo que eu percebo, podemos votar, não é? O artigo 12, então. Questiono quem vota contra. Obrigado. Quem se abstém? É aprovado com o voto contra do PCP e a favor dos restantes grupos parlamentares. Muito obrigado. Seguidamente, o artigo 20. Não há nenhuma intervenção. Podemos passar à votação. Questiono quem vota contra. Quem se abstém? A favor dos restantes, presumo. Portanto, é aprovada esta proposta de alteração ao artigo 20. Só um segundo. Então, a proposta relativamente ao artigo 20 é rejeitada com os votos contra do PS, PCP e PSD. A abstenção do LIVRE e do JPP. Ok? Muito bem. Artigo 21º. Se não há inscrições para uso da palavra, passamos à votação desta proposta de alteração do artigo 21º. Questiono quem vota contra. Quem se abstém? É aprovado por maioria o voto contra do Grupo Parlamentar do PCP. Muito bem. Depois temos o aditamento ao artigo 16º, neste caso 16º A, regime contorno nacional. Não sei se há alguma questão neste ponto. Podemos passar já à votação. Passamos então à votação deste aditamento proposto pelo Grupo Parlamentar do Chega. Questiono quem vota contra. Muito bem. Quem se abstém? CDS, JPP e LIVRE. É rejeitado com os votos contra do PS, PSD, IL e PCP, com a abstenção do CDS, do LIVRE e do JPP e a favor do Chega. Muito obrigado. Chegamos assim ao ponto. Agora é o texto de substituição. Sim. Bom, só uma nota adicional. O Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira, da Iniciativa Liberal, desejo-lhe a palavra.
Sim, Sr. Presidente. Como é público e notório para os membros desta Comissão, não tenho acompanhado este processo de especialidade e, portanto, há pouco cometi um lapso no qual não aderi ao texto de substituição que, entretanto, foi proposto pelo conjunto dos outros partidos proponentes e gostaria de me juntar também a esse texto de substituição em nome da Iniciativa Liberal. Muito obrigado.
Muito bem. Vem a tempo, Sr. Deputado. Muito obrigado pelo seu ponto de ordem. No fundo, vamos então entrar na votação do texto de substituição, que é subscrito, atualizando a informação, pelo Grupo Parlamentar do PS, do PSD, do Chega, do CDS e da Iniciativa Liberal. Pronto, estamos em condições. Em contraposição. Certo. A doutora Nélia estava a alertar e com razão. Nós vamos votar este texto de substituição com a premissa de que, efetivamente, aquilo que foi votado anteriormente, aprovado nos textos de alteração, nas propostas de alteração do LIVRE e do Chega, prejudicarão aquilo que, em contradição, estiver com essas alterações aprovadas. E, portanto, também é uma verdade lá paliciana, mas, de todo modo, fez muito bem a doutora Nela em alertar-me e colocar esta questão ao plenário. Portanto, estamos todos conscientes de que podemos, então, avançar para a votação do texto de substituição, com as subscrições que já se foram assinaladas. Não sei se há algum pedido para já. Podemos votar. Questiono, assim, quem vota contra. Quem se abstém. Portanto, é aprovado por maioria com o voto contra do PCP e a favor dos restantes grupos parlamentares. Bom, chegámos ao fim da votação da especialidade. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Algado Alves, que pediu a palavra, faz favor.
Era só uma nota final, porque esta aparenta ser o fim da reta final deste processo. Eu partilhava só o seguinte, esta semana, no habitual dia da Academia Portuguesa da História, que se comemora a 3 de dezembro, a oração de sapiência foi pela professora Isabel Buesco e era sobre o casamento de Carlos V com a Infanta Isabel de Portugal. Infanta Isabel de Portugal, uma das filhas do rei Dom Manuel, uma das 10 filhas do infante Dom Manuel, do rei Dom Manuel, aliás, nasceu, alguns, na primeira metade do século XVI, sendo que no período de 10 anos em que o Dom Manuel foi casado com a Dona Maria de Aragão, juntos em 10 anos, num período de tempo equivalente ao que demorou a aprovar esta lei, tiveram 10 filhos. E, portanto, queria só sublinhar a eficiência da dinastia da Viz a produzir sucessão, a relativa morosidade da Assembleia da República, mas acho que podemos dar um grau de satisfação pelo ver da luz, não do herdeiro da coroa, mas pelo menos de um diploma que melhorará, esperamos nós, a transparência e a qualidade dos atos legislativos. Era só isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está encerrada a reunião. Muito obrigado a todos. Até breve. Muito obrigado.